você deve ter visto aí pelo artigo, né, que a morte assistida ela está se tornando legal em vários países da Europa, né? Antes era só a Suíça e agora já tem projetos de lei na França e em outros países assim. E pronto, você acha que a legalização da morte assistida é possível no Brasil?
Eu acho que é possível, mas acho que a gente ainda está bastante distante disso, sabe, Alexander? Bastante mesmo. Acho que aqui no Brasil a gente tem uma questão cultural católica muito forte, né? Uma questão religiosa muito forte. Eu acho que a gente ainda carece de recursos médicos em muitas regiões do Brasil. E eu acho que o suicídio assistido exige um diagnóstico precoce, um esgotamento de recursos terapêuticos disponíveis, e daí sim a gente tem a disponibilidade. Por essas dificuldades do Brasil, eu vejo longe ainda
Ah, certo.
isso no Brasil.
Já existem projetos de lei, assim, ou propostas nesse sentido?
Não tenho conhecimento de nenhum projeto de lei. Eu acho que aqui é muito difícil, né? Eu acho que, inclusive, não é interesse dos políticos, né? A gente fala em aborto, vira a arma para ataque político nas eleições aqui, né? Eu realmente acho que a cultura do nosso país não está preparada, e aí isso acaba não despertando interesse político mesmo para projetos como esse.
Certo. Quais são os principais argumentos éticos, né, que as pessoas usam para defender ou criticar a legalização da morte assistida no Brasil?
Interessante. Eu gostaria até, eu ia propor fazer alguns comentários em cima do artigo que você me mandou. Eu acho que cai exatamente na pergunta que você acabou de me fazer. Eu acho que tem uma distinção nas indicações, vamos dizer assim, de suicídio assistido, tá? Eu vi que no artigo isso não foi comentado, mas pressupunha e dava para entender que suicídio assistido era só para doentes terminais com situações incuráveis. E não sei, em 2022, por exemplo, eu dei uma entrevista também falando disso, que o Godard, aí ele com 91 anos, ele praticou o suicídio assistido. E ele não tinha nenhuma doença terminal, ele era totalmente funcional, psiquicamente sem comorbidade, lúcido, e ele cometeu o suicídio assistido, né? Ou seja, esse é um ponto. É uma prática que a gente vai idealizar, indicar para uma pessoa que está em sofrimento, com uma limitação funcional importante, com sofrimento importante, em uma condição incurável de doença crônica, ou é uma condição que está disponível para qualquer pessoa em qualquer momento da vida. A partir daí surgem outros questionamentos. Transtornos mentais, se você vai disponibilizar não só para final da vida, a qualquer momento. Como que fica uma pessoa que tem transtorno mental? Você vai autorizar suicídio assistido para pessoas com transtornos mentais? Eu vejo que na Holanda isso vem acontecendo, tá? Pessoas com transtornos mentais graves, tipo personalidade borderline grave, a gente vem observando suicídio assistido nesses pacientes, tá? Eu acho que aí esse questionamento ético é complicado, porque passa por você julgar a capacidade da pessoa de deliberar e consentir, tá? O quanto que ela está ciente, e lúcida, e tem capacidade de definir o que ela quer, o que ela não quer.
Certo. Uma pergunta. No seu trabalho como psiquiatra, assim, você já teve pacientes que disseram que gostaria de optar pela morte assistida?
Sim. Então, eu acho que esse é o ponto que culmina o que a gente está propondo, e eu acho que o grande valor bioético, mas é o filho mais novo nosso, é a autonomia. Eu acho que a gente tende a respeitar cada vez mais a autonomia. Eu acho que essa medicina paternalista que a gente tinha está falida, tá? Mas, e daí que eu proponho, a gente tem que ver o que que a gente tem a oferecer para o paciente. Eu lembro de um paciente aqui no IPQ, aqui no HC da FMUSP, eu estou aqui agora, de uma paciente que estava tratando com ketamina e ela não ia para a Europa, mas ela ia para a Colômbia. Na Colômbia parece que está começando a fazer também. E ela já tinha até visto passagem e tudo mais. E eu, respeitando a autonomia dela, mas eu propus uma internação. Vamos tentar uma abordagem diferente, vamos ver. Eu ainda acredito que você pode, que seu olhar está enviesado, que você pode mudar a perspectiva. Fato é que hoje ela está casada, ela está com uma profissão nova, está feliz da vida e, enfim, eu acho que são esses embates éticos que você sugeriu que eu acho que a gente tem que levar em consideração. A capacidade de deliberar, a capacidade de. Qual que é a posição daquela pessoa que está tomando aquela decisão? A gente tem recursos para talvez mudar ela de lugar, mudar ela de ponto de vista, entendeu? Eu acho que isso são questões muito mais complicadas que eu não me parece que estão sendo muito bem explicitadas nas discussões na mídia em geral, sabe?
Ah, certo. E, na sua opinião, qual é o papel dos profissionais de saúde mental nesse debate, assim, sobre morte assistida ou, por exemplo, cuidados paliativos?
Cuidados paliativos, eu acho que é fundamental. Toda equipe de cuidados paliativos precisa de um psiquiatra tanto para lidar com o paciente, com os familiares e com a própria equipe. Eu acho que a morte é algo ainda hoje que recruta muitos sentimentos nossos. Lidar com nossos limites, com a nossa finitude é algo ainda emocionalmente muito difícil para a gente como seres humanos. E em termos do suicídio assistido, eu acho que é justamente esse balanço fino que eu propus a discussão ética de valorizar a autonomia do paciente, mas como profissional se empenhar ao máximo, esgotar o máximo de recurso que tiver para tentar mudar a posição de sofrimento que ele está naquele momento, entendeu?
Ah, certo. O Brasil, em termos assim, comparativos, ele tem um índice mais elevado de suicídio do que outros países ou não? Como é que é a situação no Brasil?
Então, a gente está num movimento interessante, tá? O Brasil, assim como interessante esse aspas, curioso, tá? O Brasil, assim como todos os países em desenvolvimento, subdesenvolvido, tem taxas menores de suicídio que os países desenvolvidos, tá?
Taxas tão
Só que,
grandes quanto?
não, menores,
Ah,
menores. Os
menores,
países
certo,
desenvolvidos têm uma taxa maior. Só
certo. Certo.
que a curva ao longo do tempo está se invertendo. Tipo, o Brasil está crescendo o índice, tá? Ele foi de há 10, 12 anos atrás de 5,5 por 100 mil, agora está em 9 por 100 mil. 9 não, acho que bateu 8, 8 e alguma coisa. Posso checar os dados exatos para você. E os países em desenvolvimento batia 12 e pouco e está caindo, agora está perto de 10, tá? Ou seja, os países em desenvolvimento têm taxas maiores, mas está em descenso. E o Brasil tem taxas menores, mas está em ascensão. A gente pode fazer algumas críticas a respeito disso. Um é que o autolesão e suicídio passou a ser de notificação compulsória no Brasil muito recentemente, acho que de 2008, 2009. Ou seja, até então a gente não tinha nem obrigatoriedade de notificar, tá? Dois é o
Certo.
próprio tabu aqui no Brasil e repercussão. Muitos casos de suicídio eu vejo que não é colocado no atestado de óbito como suicídio. É colocado, tipo, envenenamento, ponto final.
Ah,
É
certo.
colocado enforcamento, lesão externa, lesão por arma branca, mas não é discriminado que foi um suicídio, entendeu? Ou seja, eu acho que um pouco do que está em ascensão no Brasil é pela melhora mais recente das notificações. Não dá para a gente atribuir que está tendo um aumento real da taxa de suicídio, mas isso é uma crítica. A gente não tem esse dado para conseguir distinguir exatamente o que que é aumento da notificação, que é aumento do fato em si.
Em si, vamos dizer, o suicídio está deixando de ser um tabu? Você acredita nisso?
Eu acho que ainda é, com certeza, mas eu acho que cada vez mais a gente fala de suicídio. A gente tem a campanha do Setembro Amarelo aqui no Brasil, e é um mês inteiro que toda a imprensa se mobiliza para falar de suicídio. A gente é convocado para fazer campanhas preventivas, para orientar as pessoas que sofrem, procurar ajuda para prevenção do suicídio. Ou seja, eu acho que ainda é um tabu, com certeza, mas eu vejo uma mobilização social para ir desmistificando isso aos poucos. A gente tá no processo, nesses últimos 10 anos, a gente está num processo de tentar abordar mais o tema, mas ainda assim é um tabu bem grande.
Certo. Existem no Brasil também serviços assim de apoio? Por exemplo, aqui na Suíça, existe um serviço formado até por voluntários, assim, né? E você vê placas deles, assim, placas informando o número, é um número até bem curto, assim, só 3 dígitos, né? Eles colocam essas placas nas pontes, em locais, assim, vamos dizer, de risco, né? Avisando as pessoas: olha, se você sentir alguma coisa, ligue para esse número, assim. E aí, geralmente, a pessoa que atende lá, ela, vamos dizer, dá uma primeira assistência, assim. Existe isso no Brasil também?
Sim, com certeza. A gente tem aqui o CVV, que é Centro de
Ah, é
Valorização
verdade,
da Vida,
CVV, é.
que é o número 188. Eles ficam 24 horas todos os dias do ano com voluntários disponíveis para acolher sofrimento, para orientar. Não são profissionais de saúde, mas são voluntários treinados.
Ah, certo. E uma pergunta, Alan, e na questão de cuidados paliativos, como é que o Brasil está em relação a outros países, assim? Isso é uma coisa que existe no Brasil? Tem uma estrutura para isso?
Eu acho que a gente está estruturando cada vez mais. Nos grandes centros, a gente já vê isso bem instituído, tá? Mas na periferia, os recursos ainda são muito escassos. Tem todo um processo também de atualização dos profissionais mais antigos, onde na O paliativos é uma especialidade médica muito recente, né? Profissionais formados há mais tempo que não se atualiza, simplesmente desconhecem os conceitos, e a gente vê muita prática contra os conceitos paliativos fora dos grandes centros. Nos grandes centros, acho que é um serviço já bem estruturado, e os grandes hospitais seguem e têm equipes de cuidados paliativos.
Ah, certo. Uma pergunta assim: qual foi o objetivo de vocês ao lançar esse livro, Compreendendo o Suicídio? Assim, foi isso é um tema que ainda não é discutido no Brasil, é como deveria? E qual foi a repercussão que vocês tiveram?
Isso surgiu, acho que em 2018. A gente estava justamente prestes a entrar numa campanha de Setembro Amarelo, e por acaso eu percebi aqui, junto com os meus residentes, que o IPQ, aqui a USP, que é o maior centro da América Latina de saúde mental, não tinha nenhuma equipe, nenhuma proposta para discutir suicídio em alto nível para profissionais, tá? E daí a gente acabou fazendo um primeiro simpósio Compreendendo o Suicídio, onde o subtítulo era As Multifaces do Suicídio. E a ideia foi justamente essa que foi transportada para o livro depois, que é fazer essa interface entre médicos, psicólogos, filósofos, teólogos, enfim, fazer essa conversa sobre esses distintos pontos de vista. E eu acho que é isso que o livro aborda. Se você pegar o índice para ver, você vai ver que ele é dividido por visão humanista, biológica, enfim. E eu acho que é um tema bem amplo em populações específicas. Eu acho que a ideia era tentar contemplar esse olhar multiprofissional e sobre diferentes perspectivas.